Esta é uma mensagem do Projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem.
Então nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse renovo. E eu quero começar lendo um texto da carta de Paulo aos Efésios, porque foi lá que eu comecei, e essa carta ela me serviu de reflexão para os sermões, para a preparação, e eu quero começar então lendo no capítulo 3, capítulo 3. Versículo 14. Eu vou ler da NVT. E olha só como Paulo começa essa porção da sua carta. Lembrando que não havia capítulos nem versículos quando ele escreveu. Era uma carta. Nós estamos falando de parágrafos, mas não havia capítulos nem versículos. Olha só. Verso 14. Quando penso em tudo isso. Quando a gente lê uma porção como essa, a gente tem que se perguntar o que Paulo está falando aqui. Quando penso em tudo isso? Em tudo aquilo que ele vinha argumentando anteriormente. Então a gente tem que pensar no que ele está falando, nas coisas que anteriormente ele argumentava. E que coisas eram essas? As coisas que nós refletimos aqui durante essa série, pelo menos em dois dos sermões, os dois primeiros. Nós refletimos sobre a nova criação, né? E não foi esse texto de Efésios que eu usei o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, principalmente como um texto focal. Se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas velhas passaram. Mas se você lê, e eu mencionei isso durante as minhas reflexões, se você ler Efésios capítulo 2, você vai ver que Paulo está falando exatamente a mesma coisa lá. Que ele diz, em outras palavras, em 2 Coríntios capítulo 5, Efésios 2, ele fala da nossa condição antes de conhecermos a Cristo, o que Deus fez por nós, como nós chegamos a Cristo, e como ao chegarmos a Cristo, então, nós somos renovados para viver o propósito que Deus tem para nós. Que propósito é esse? Ele termina o primeiro parágrafo do capítulo 2 falando assim, que são as boas obras que de antemão ele preparou para que nós praticássemos. Então ele fala assim, nós não somos salvos por elas, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, ou seja, Deus estendeu graça a nós, Cristo morreu por nós, quando nós éramos pecadores, Deus é riquíssimo em misericórdia, o seu amor foi revelado a nós com essa dádiva, essa doação de Cristo, mas ele fala assim que as boas obras fazem parte do propósito de Deus para as nossas vidas, ele nos planejou e ele planejou isso antes de tudo. Então, quando nós somos reinseridos nessa relação com Deus, quando nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós descobrimos o quê? O nosso propósito. O propósito da nossa existência, que é viver para Deus. E nessa vida de boas obras, de boas ações. Então, isso faz parte daquilo que Paulo está falando. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos. E aí tem essa oração bela, eu não vou ler aqui, porque senão o pessoal não vai falar nada aqui, só eu vou ficar pregando. Né? Mas a outra coisa que ele também fala quando ele pensa tudo nisso, é que além dessa salvação, né, que nós temos, ele vai continuar no capítulo 2 falando aquilo que a gente conversou sobre Deus nos inseriu numa família. E a grande argumentação dele, na verdade, nessa porção, não é só que nós fomos inseridos numa família. Ele vai chamar isso de mistério. Se você lê os versículos anteriores, no capítulo 3, quando ele diz, por esta causa eu sou prisioneiro, eu estou em cadeias, né? Estou preso. Qual que é a grande argumentação dele? É que Deus colocou você e eu e todo mundo que conheceu a Cristo nessa família, nesse corpo, e ele estava escrevendo isso para judeus e gentios. E havia uma grande disputa ali, evidentemente, entre eles. Porque, principalmente, os judeus não conseguiam conceber o fato de que Deus haveria de salvar os gentios dessa maneira. Eles podiam conceber, eu mencionei isso na reflexão, eles podiam conceber o fato de que gentios poderiam se tornar prosélitos, ou seja, aderirem à religião judaica através de cumprirem com certos regulamentos. O que Paulo está dizendo é que, não, por meio de Cristo, gentios e judeus fazem parte da mesma família, sem a necessidade que os primeiros estejam aderindo a todos esses regulamentos, a todas essas leis, a todas essas coisas que faziam parte da cultura judaica. Esse é o grande mistério, Paulo diz, que esteve oculto nas gerações passadas, mas que Deus revelou naquele momento, através de Cristo. E por causa disso, Paulo estava preso. É isso que tornava Paulo e fazia com que Paulo ficasse maravilhado. E ele dizia: eu caio de joelhos diante dessa revelação. E eu intercedo para que vocês possam ser, né? Aí continua lá falando desse amor de Deus e tudo mais. Como é que a gente traz isso para os nossos dias? Nós, não sei, você acha que não é judeu? Acho que o André tem aí um nariz um pouco mais essa barba, mas acho que está mais para árabe do que judeu. Como é que a gente traz isso para os nossos dias? Como é que a gente traz essa mensagem, né, de judeus e gentios para os nossos dias? Que relevância tem isso para nós?
Eu já acho bem interessante essa argumentação de Paulo, porque ela já destrói uma série de contra-argumentações que as pessoas têm em relação ao cristianismo, né? Porque vão acusar muitas vezes o cristianismo que ele exclui. E a gente vê que em Cristo é exatamente o oposto, que Cristo atrai as pessoas. E eu posso me lembrar pelo menos de duas bandas que cantam músicas, mas eu tenho certeza que tem mais inúmeras, mas eu lembrei aqui novamente de uma música do YouTube. Eu estou falando mais do YouTube do que você ultimamente.
Isso lembrei é bom, de uma música sinal. Do YouTube,
que, se eu não me engano, chama One, e tem uma música do Creed também chamada One. E a galera fala tanto sobre essa questão de um, de ser um, e é uma questão tão óbvia, parece, para a humanidade, de que a gente precisa de unidade, de que a gente precisa ser um, mas não existe qualquer outra possibilidade a não ser em Cristo. Então, eu acho que a notícia do cristianismo, ela é muito viva, presente e atual, porque ela é para todo mundo hoje. A gente só vai ser um em Cristo. A humanidade só vai encontrar unidade de pensamento em Cristo. Fora de Cristo não existe essa unidade. Fora de Cristo é uma bagunça. Então é um absurdo quando colocam esses argumentos em relação ao cristianismo sem realmente conhecer. Obviamente que a gente sabe que na história do cristianismo existem inúmeras falhas. Que em nós existem falhas, né? Quantas vezes nós falhamos em relação a isso? Mas a mensagem de Cristo, a mensagem bíblica, ela é muito clara dessa unidade. Desde lá do Antigo Testamento a gente vê, né, Sandro, que quando Abraão é chamado, ele é chamado o quê? Para ser uma bênção entre as nações, para que ele e a sua geração fosse bênção para outras nações. Então, não existe essa questão de separação, essa questão separatista do cristianismo, é exatamente o oposto. Né, ser santo é a gente poder se aproximar daquele que é todo santo, daquele que nos une, aquele que nos une, que nos santifica e nos envia de volta ao mundo, para que nós sejamos santos para o mundo. Então eu acho que a mensagem do cristianismo, no momento onde a gente vê tantas coisas, inclusive a própria questão toda acontecendo lá no Afeganistão, a mensagem do cristianismo é a solução para isso. A mensagem de Cristo é a solução para isso, porque é dizendo: sim, nós somos todos iguais e nós precisamos de um Deus, o Deus verdadeiro. Esse Deus que se fez carne, nasceu, habitou entre nós, morreu por nós, morreu em nosso favor e ressuscitou para nos dar vida. Então, acho que a mensagem do cristianismo, ela é extremamente atual.
Quando eu ouvi essa série, né, e a gente falando sobre o renovo, um versículo sempre vinha à minha mente, ali de Isaías 11, né? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. E ele está falando a respeito de Cristo, né? Então, principalmente vivendo nessa era em que todo mundo quer destruir o que é antigo, destruir aquilo que tem os alicerces fundamentados e começar a tentar procurar algo novo, muitas vezes sem saber qual a direção que quer estar indo. Eu acho interessante lembrar disso e ver que a palavra nos ajuda a entender exatamente assim, que esse renovar, essa renovação, essa regeneração, ela vem de um alicerce, ela vem de uma base, ela vem do tronco, ela vem daquilo que já existe, e é em Cristo isso. Sem Jesus é impossível essa renovação. Sem Jesus é impossível essa perspectiva de olharmos para o próximo como a nós mesmos e amarmos o próximo como a nós mesmos. E aí conseguir vencer essas barreiras. Algumas pessoas vão falar que não, a gente vai conseguir, a gente pode tentar. E o que eu tenho visto é que a humanidade tem falado isso há mais de 2000 anos aí e não consegue isso exatamente porque falta essa conexão, falta essa peça fundamental que une todos os povos e raças e línguas e culturas em torno dele e que faz com que eles consigam olhar um ao outro de maneira pacífica e de maneira a viver em harmonia. É você não anula quem você é, a sua cultura, a sua raça, mas você submete. E você submete a sua cultura, a sua raça, a sua ideologia, o seu pensamento ao senhorio de Cristo. E aí volta aquilo que a gente ouviu na semana passada, né? E que fala sobre o Senhor. Acho que um grande problema da igreja, em geral, talvez nos dias de hoje, é que nós temos focado e nós falamos, né, desse Cristo Salvador como se ele fosse desconectado ao Cristo Senhor. E não há salvação sem o senhorio de Cristo. E quando há o senhorio de Cristo, aí a gente vence essas outras dificuldades. A gente vence a barreira da separação, porque a gente é chamado à reconciliação. A gente vence a barreira, né, que existe entre nós. A gente precisa vencer o ódio. A gente precisa vencer a amargura, o ressentimento. A gente precisa perdoar e ser perdoado, né? Porque, como nós falamos aqui, nós erramos. Então, nós temos momentos de chegar e pedir perdão. Pedir perdão, às vezes, como igreja. Hoje em dia, muito mais, né? Infelizmente. Mas a gente tem que chegar e pedir perdão como igreja. Das falhas que nós tivemos ou que nós temos. E aí, buscar essa unidade, essa reconciliação. Mas, importantíssimo dessa série, que ficou muito clara para mim, é assim, o renovo de Cristo vem, mas o alicerce do edifício é o mesmo, a raiz de Jessé. Essa raiz é a mesma, é Cristo Jesus, o Filho de Deus.
Interessante isso, André, porque realmente essa deve ser a ênfase, né? A ênfase, na verdade, de Paulo e a ênfase que nós temos está em Cristo, né? Porque só ele consegue fazer o que você falou, que é unir, e que o Hudson falou, que as pessoas têm uma visão equivocada, que elas acham que o cristianismo separa. E talvez o cristianismo, no aspecto sociológico de uma religião, separa. Por quê? A gente tem que separar a mensagem do que muitas vezes o que algumas pessoas, em alguns momentos, fazem da mensagem, até por interpretar equivocadamente a mensagem ou por usar a mensagem de maneira equivocada. Mas a gente não joga a mensagem de Cristo interpretada e usada de maneira equivocada fora, porque essas pessoas fazem. Isso não é como a gente faz, assim como a gente não joga outras coisas fora, porque tem problemas e defeitos, a gente mantém isso, né? E eu poderia dar uma série de exemplos aqui. Nesse período, eu quero ler um trechinho aqui de algo que acho que diz isso. Ele diz assim, que está falando sobre muito do que nós falamos quando falamos de relacionamentos novos e de igreja, e ele diz, deixa eu pegar um trecho aqui. Ele fala que a igreja, esses relacionamentos, justamente, eles estão firmados em Cristo, e não nas nossas escolhas e nossos gostos pessoais. Diz assim, da escolha ideológica pode surgir um clube, um círculo de amigos ou um partido, mas não uma igreja que supera as oposições entre os homens e os une na paz de Deus. O princípio do qual surge o clube é o próprio gosto, mas o princípio sobre o qual se funda a igreja é a obediência ao chamado do Senhor. Mais adiante ele fala assim: a fé é conversão que muda a minha pessoa e meus gostos, ou pelo menos torna secundários meus gostos e minha vontade. Bom, isso daqui foi escrito por... é uma homilia do Joseph Ratzinger em 1990, muito tempo antes dele se tornar Papa, e ele estava falando Igreja de Cristo ou Partido de Cristo, é o nome dessa homilia, e é interessante isso, né? Pensar que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Nossas preferências, nossos gostos, nossas ideologias, né, elas podem até nos unir em um clube, em um partido, mas a igreja não se une dessa maneira. A igreja se une por meio de Cristo, através do qual, quando Ele nos chama, o Seu Senhorio, nós submetemos tudo a Ele, inclusive nossos gostos, nossas preferências, nossas ideologias, quaisquer outras coisas são submetidas aos pés de Cristo, né? E é importante também dizer, ao frisar isso, que quando a gente tenta, você falou isso, André, quando a gente tenta estabelecer a paz ou a reconciliação por meio de qualquer outra coisa que não seja Cristo, nós vamos fracassar. Você falou 2000 anos, mais do que isso, eu diria, desde o início da humanidade, né? Quando a gente tenta fazer, a gente olha assim, barreiras entre as pessoas, e a gente tenta estabelecer, então vamos estabelecer leis, vamos estabelecer isso, vamos uma série de coisas para a gente vencer, superar essas barreiras, que não seja Cristo, nós vamos fracassar, nós vamos falhar. Sabe por quê? Porque a gente pode até, por exemplo, punir pessoas com leis, e a gente vê as leis da Bíblia, inclusive no Velho Testamento, e as leis que eram punitivas e tudo mais, que no final das contas não mudaram as pessoas. E Paulo vai dizer assim: não que a lei seja má, a lei é boa, mas o problema é o coração das pessoas. A lei mostra a condição do coração das pessoas, e só Cristo muda o coração. Então você pode até estabelecer leis no nosso tempo hoje, multar isso e aquilo, mas se o coração da pessoa não mudar, a pessoa continua a mesma. Ela pode até se conformar às leis, porque ela tem medo de ser multada, presa, alguma coisa assim, mas o seu coração não mudou. E a mudança que nós estamos falando é a mudança de coração. E isso só pode ser feito por Cristo. O que vocês dizem sobre o aspecto da igreja, desses relacionamentos na igreja? Onde essas coisas às vezes ocorrem? O que vocês podem comentar sobre isso?
Bom, eu acho que assim... Novamente, eu acho que essa questão da gente ser chamado, né, eu até lembro agora de Provérbios capítulo 4, que vai falar, né, vivam de maneira digna do chamado que receberam, da vocação que receberam. E é interessante que essa vocação, ela tem uma série de coisas inclusas, né? Inclusive a questão da gente poder viver e conviver uns com os outros, de uma maneira onde a gente construa, onde a gente seja bênção a outras pessoas. Então, eu acho que é extremamente desafiador isso, e eu acho que a gente vê isso claramente também, inclusive, quando Jesus chama os discípulos. Porque Jesus, o relato de Mateus, por exemplo, que está aqui em Mateus no capítulo 4, então Jesus passa lá, ele estava andando à beira do mar, aí ele vai, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, então ele vai, ele chama Simão, chama André, os dois irmãos, depois ele chama Tiago e João, um pouco mais para frente ele chama Mateus. Aí você fala: não, peraí, até Simão e André com Tiago e João, que eram pescadores, a gente não sabe se eles eram concorrentes, mas eram pescadores ali. Até aí tá beleza, agora chamar Mateus para conviver com essa galera, parece que já está alguma coisa errada. Então, eu acho muito interessante como Jesus ele já coloca os discípulos nessa situação difícil, numa situação onde vai sim haver confronto interno. Isso quer dizer, quando a gente está convivendo uns com os outros, com certeza vão ter conflitos, com certeza vão ter divergências. Mas, novamente, o ponto convergente, o ponto que atrai a todos nós, ele é Cristo, ele é um ponto central. Então, eu vejo que, assim, que essa questão da nova criação, a nova criação tem muita coisa nessa, né, nessa expressão, quando Paulo fala que foi lá o que a gente viu no primeiro episódio da série. Então, essa questão da nova criação, ela é muito forte, porque isso quer dizer, é uma nova, novamente, é a cultura do reino que é implantada em nós. Né? É o novo sistema operacional. Você formatou a máquina, bicho, acabou, não é mais você mesmo. Na verdade, é um novo você, é um você potencializado. Então, assim, não é que não é mais você mesmo no sentido desse seu eu egoísta, mas é um você potencializado. Então, foi literalmente um novo sistema operacional que passou a habitar em você. E você se conforma a esse sistema operacional, que vai trazer, nossa, essa analogia de... Né? A gente está tão online, que vai trazer essa configuração de rede muito maior. Então, a gente vai estar em rede, galera. E não tem essa, eu vou escolher, não, eu não estou com esse aqui, não. Eu estou com esse aqui, a gente está uns com os outros, a gente está conectado. Porque quem conecta, inclusive, é o Espírito Santo de Deus, né? Que vem conectar a gente, que vem unir a gente. E a gente vê isso tão claro, por exemplo, em textos como de 1 Coríntios 12, né? Que vai falar dessa questão do corpo. O corpo da necessidade, novamente, Efésios 4 também vai falar que as juntas, elas estão ali unidas. Gente, é isso, é a gente poder realmente viver em favor do próximo. A gente vive para a glória de Deus em favor do próximo. Tanto do próximo que conhece a Cristo, quanto daquele que não conhece a Cristo. Então, eu acho que a notícia do Evangelho, ela é maravilhosa. Novamente, é uma nova criação, então, ao mesmo tempo, ela é difícil, porque aí eu lembro a questão do nascimento, né? Como é um novo nascimento? Novo nascimento, eu presenciei assim, o nascimento da minha filha. E eu vou dizer, ela não saiu a coisinha mais linda do mundo, ela saiu a coisinha mais amassada do mundo, né? Toda ali amassada, eu lembro, e é engraçado, tinha até as unhazinhas bem compridas, saiu toda arranhadinha, tadinha. Então, às vezes, e assim, né? Desculpa falar para quem não viu e quem não é pai nem mãe, mas é cheio de sangue, é uma coisa assim, você fala, meu, que parada zoada. Não é zoada, é lindo, né? É lindo, mas tem esse aspecto que a gente fala... E o novo nascimento, ele vai trazer essas características, ele vai trazer um novo respiro. A primeira respiração dela foi linda, ela não precisou levar palmada, na verdade ela já saiu gritando. Falei, meu, que louco, a mina já saiu na pegada. E assim, mas é lindo, é entrando esse ar, e é isso que a gente precisa, é esse novo ar, essa nova criação que vai transformar tudo em novo. Tudo, né? E não querendo me estender aqui, mas já me estendendo, o Sandro já espalhou para o mundo inteiro, né? Que eu fiz 50 anos, então, no culto passado. Eu ganhei de aniversário, eu ganhei um óculos, né? Porque as letras das embalagens começaram a ficar muito pequenas e tal, eu comecei a reclamar com as empresas.
O braço fica curto.
Né? O braço curto, as embalagens. Falei, meu, o que tá acontecendo com o mundo? E aí, quando eu coloquei o óculos, eu falei, nossa, meu, o que é isso? Eu falei, meu, não é possível. Eu até falei para a Dalila, ficou mais com mais cor, as cores ficaram mais vivas. Quer dizer, então já tem alguma coisa acontecendo mesmo. Mas é isso. A gente ganha uma nova visão, a gente é nova criação, é um novo ar, é uma nova realidade, é uma nova visão, é uma nova vida. São cores mais vivas, mas não é fácil, é meio bagunçada a parada, porque é esse novo nascimento. Então a gente precisa agora aprender, né? Eu acho que a caminhar nessa nova criação, nesse novo desafio, a gente aprender a caminhar, a gente aprender a andar como a gente deve andar, com o Pai, que vem e nos abraça e nos ensina e tem paciência. Você caiu de novo, meu? Ele não vai dar um tapão na cabeça. Não, ele vai levantar, ele vai ajudar e vai ter paciência para que a gente dê os passos de acordo com o que ele acha que a gente já é capaz, né?
Muito bom. André, como você acha que a igreja pode cooperar? Essa igreja renovada, essa igreja que é constituída por pessoas renovadas... Como você acha que ela pode cooperar nesse mundo tão fragmentado que a gente vive, tão quebrado, né, esfacelado por essas questões ideológicas e por outras questões, como que a igreja pode cooperar para trazer uma cultura de paz?
Eu acho que inicia exatamente com o que você estava falando, né? A conversão. Durante a série também, algo que ficou renovado, vamos dizer assim, no meu coração é: a igreja de Cristo foi chamada para pregar o evangelho de Cristo. E há uma pressão do mundo hoje para que a igreja pregue tudo, se envolva em tudo, faça tudo, mas essa partezinha aí, tipo assim, isso aí é com vocês, entre vocês aí, entendeu? Isso aí não precisa falar com a gente aqui, cada um tem sua vida, cada um faz sua escolha. Então, assim, há uma pressão para que a igreja não, embora a igreja seja, o evangelho é inclusivo, no sentido de unir a todos, ele é exclusivo no sentido de quem é o Salvador e quem é o Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele colocou ali limites para isso e falou: eu sou o caminho. Então, quando a igreja vai contribuir nesse sentido com o mundo, ela tem que continuar sendo igreja. Então, de novo, ela vai buscar esse renovo, esse recomeço, novamente, em cima desse alicerce e falando aquilo que só a igreja pode fazer. ONG, qualquer grupo de pessoas pode fazer, buscar a justiça social, buscar leis que sejam mais justas, buscar a influência na sua comunidade, na sua nação, nas nações ao redor da sua nação, buscar mudanças de tratamento um com o outro. Todo mundo pode trabalhar para isso, mas essa conexão com Deus, essa restauração do princípio básico da nossa existência, que é adorar a Deus e se conectar com Deus, só a mensagem do evangelho traz. E eu acho que aí entra essa questão do que a gente está falando. Hoje, muitos estão pregando e tentando fazer que a igreja coloque, né, o carro na frente dos bois. Assim, olha, viva por esses objetivos de transformação e coloca Jesus lá atrás. E ao contrário, Jesus primeiro, e porque ele fez isso em nós, a gente continua fazendo e buscando essa justiça, essa restauração, essa mudança que começa em nós, como a gente falou, e aí, então, de nós, a nossa família e os nossos vizinhos, a nossa comunidade, e aí começa a ser um efeito que vai se estendendo, como foi na época do Império Romano com a igreja primitiva. Eles não chegaram lá falando: vamos derrubar Roma, yeah! Não, eles falaram: olha, Jesus é o Senhor. Jesus, ele veio, ele viveu, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou e ele vai voltar. E para você se conectar com Deus, você precisa de Cristo Jesus. Eu acho que a igreja tem que restaurar novamente e se renovar nesse sentido. Essa é a mensagem. Essa conexão com Deus, esse perdão dos pecados, essa salvação em Cristo Jesus, o único. Cada um tem liberdade de crer no que quer, de viver como quer, não tem nada a ver com isso, sobre a liberdade ou sobre a igualdade. E nós queremos isso, e nem sobre um triunfalismo. Nós não vamos implantar isso aqui pregando o evangelho. Nós não somos triunfalistas, nós somos servos de Cristo, estamos aqui para servir e pregar o seu evangelho. Eu acredito que esse evangelho de Cristo transforma o coração do homem, transforma o coração das pessoas e pode então trazer essa mudança que vai levar à paz. Novamente, Cristo é a motivação para que a gente busque essa paz e essa relação pacífica e harmônica com o próximo. E não é o contrário, não é buscar essa relação harmônica e pacífica, tá bom, então eu vou seguir a Cristo. Não inverte a ordem. Cristo é o centro, Cristo é o alfa, Cristo é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é a nossa vocação como igreja. E como igreja a gente tem que continuar pregando esse evangelho de salvação, de arrependimento, de transformação.
Ok. Hudson, baseado no que o André falou aí, eu tenho duas perguntas que eu queria ver se você coopera aqui. Primeiro, por que você acha que é tão difícil para as pessoas fazerem o que o André está falando? Por que você acha que é tão difícil para cristãos entenderem isso e praticarem isso? Em outras palavras, por que é tão difícil pregar Cristo em vez de... E por que as pessoas, então, em vez de pregarem Cristo, falarem em Cristo, elas encontram muito mais facilidade em fazer boas ações em nome de Cristo? Por exemplo, ajudar os necessitados e tudo mais. Mas quando se trata de falar que a salvação só é em Jesus, e por Jesus, as pessoas acabam tendo dificuldade. Por que isso? Segundo, qual o objetivo e qual o valor das boas ações nesse processo? Existe algum propósito, algum valor nesse processo?
Legal, legal, man. Eu acho que assim, é muito claro, a gente vê muito claramente na Bíblia, e novamente, desde o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é muito deixado de lado, né? Mas desde o Antigo Testamento, a forma como Deus estabelece que o povo deveria tratar, não só os nacionais ali, mas tratar inclusive povos estrangeiros, é um modo gracioso, é um modo revolucionário. Então a questão do fazer o bem é algo que vem de Deus. Não é algo da gente, é algo que vem de Deus. Então, eu acho que é muito importante. E são aspectos realmente que às vezes parece que fica uma competição, mas não é uma competição, né? É uma coisa que acontece por causa da outra. Então, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que a gente... eu não quero de forma alguma ser simplista na minha resposta, porque eu acho que tem várias coisas que podem contribuir. Uma delas, com certeza, é o secularismo, é onde a gente vive hoje em dia, e que, como o André mencionou, a religião é algo privado, você tem a sua crença e você não deve compartilhar com ninguém, porque parece que quando a gente compartilha com alguém, é como se a gente estivesse tentando impor algo para essa pessoa, né? Então, e não é isso, né? Aí eu vou lembrar aquele vídeo que, inclusive, até você já passou esse vídeo lá no Instagram, o vídeo de um mágico chamado Penn Teller. Teller, que era Penn and Teller, né? Um dos dois, agora não lembro quem que é o quê. Mas é uma dupla de mágicos chamado Penn and Teller, e um deles, que é um ateu declarado, num determinado vídeo que ele faz, um vídeo bem caseiro, ele vai falar: gente, eu não consigo entender um cristão que não... compartilha a sua fé com outras pessoas. Ele é um ateu, esse mágico. Inclusive, depois ele apagou das redes sociais. Você ainda acha, porque depois colocaram, mas ele apagou isso do YouTube. Tá? Ele fala: eu não consigo entender um cristão que realmente é cristão, de fato, que não compartilha a sua fé. Porque ele fala: olha só, se você sabe que tem um trem vindo na direção de uma criança, ele vai dar um exemplo mais ou menos assim, tem um trem vindo na direção de uma criança, será que você não vai lá para tirar? Será que você não vai gritar para o pai correr lá para tirar, ou para a mãe correr lá para tirar? Ele fala: então é um absurdo. Se você realmente crê na salvação eterna e na condenação eterna, não faz sentido você não compartilhar a sua fé. Então, eu acho assim, em primeiro lugar, é muito claro, e a palavra, até o André citou esse que é um versículo tão básico e tão esquecido ao mesmo tempo, né? Que Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E olha só o que ele está colocando aqui, essas afirmações que ele está falando. Eu sou o caminho, isso quer dizer, sou eu quem conduzo. Eu sou a verdade, isso quer dizer, não existe outra verdade além de mim. Essa questão de verdade relativa, que inclusive foi mencionado há dias atrás, né? Não faz sentido lógico, inclusive. E eu sou a vida, que é o que todo mundo procura, é a vida. Então, é em Cristo. Então, em primeiro lugar, a gente realmente precisa entender o que é ser uma nova criação. Ser uma nova criação é nós vivermos em Cristo, entendermos sim que a cultura vigente ela vai impor sobre nós uma espécie de uma pressão para que a gente não compartilhe a nossa fé, mas a gente tem que lembrar que isso é tudo. Jesus é a vida. Se alguém não está em Jesus, não tem a vida. Se eu sei que alguém está caminhando para a morte, eu preciso correr para falar para essa pessoa, não impor de forma alguma, não impor, mas de compartilhar. Então, eu acho que é muito claro isso que a gente vive na nossa sociedade. Mas nós vivemos, primeiramente, de acordo com a cultura do reino. E, por causa disso, é impossível eu não me envolver com os problemas da cidade. Como a gente faz, o André enfatizou a questão do evangelho, mas lembrando, por exemplo, de todo o trabalho tão grande que a gente faz através da Compassiva. Um trabalho de poder... inclusive, quantas... eu não sei se você sabe, quantas cestas foram distribuídas ou toneladas
nessa época? 12.500 o ano passado.
12.500 cestas distribuídas por essa comunidade, né, tão pequena que a gente é.
E continua esse... Não parou, né? Continua esse ano, né?
Através, isso quer dizer, do compassivo. Então a gente serve a cidade, sim, de inúmeras formas. Inclusive, a gente no Instagram, a gente procura fazer isso muito na área artística. A gente procura, sim, servir a cidade. A gente quer ser bênção para a cidade. O cristão, ele se envolve com a cidade. Ele se envolve com os problemas da cidade. Você, no seu trabalho, você tem que brilhar essa luz de Cristo. Se a gente não vive a nossa fé viva no nosso trabalho, a nossa fé não é viva. E desculpa, mas é tão simples assim. Porque Jesus chama realmente a gente para uma nova vida, para ser uma nova criação. Novamente, é um novo sistema operacional. E a gente vive para amar, para compartilhar da nossa fé abertamente. E aí, eu até acho que vale a pergunta, quantas vezes ao longo dessa pandemia eu e você compartilhamos da nossa fé com pessoas? Quantas vezes nós compartilhamos com pessoas que estão à nossa volta, precisando? Quantas vezes, sim, a gente viveu e a gente se envolveu com a cidade, com os problemas da cidade, e a gente foi bênção para a cidade. Mas que a gente não se esqueça, como o André enfatizou tanto, da gente compartilhar a nossa fé. Existe, sim, uma pressão muito grande para que a gente não faça isso. Mas a gente vai fazer com amor, com graça e com respeito, obviamente, né? Porque tem pessoas que de repente vão aceitar a mensagem de Cristo e falar, eu preciso desse caminho, eu preciso dessa verdade, eu preciso dessa vida. E tem pessoas que vão falar que não precisam e a gente vai respeitar e amar da mesma forma.
Muito bom, principalmente esse último ponto que você falou, e amar as pessoas da mesma forma, né? Nós não podemos olhar para as pessoas que são de outras religiões, crenças, credos, ou nenhum deles, como inimigos. Nós não podemos olhar, tem uma música do Jars of Clay que eu acho bem legal, ele fala assim, lay your weapons down, there are no enemies in front of you, né? Então abaixe as suas armas, você não tem inimigos na sua frente, né? E eu acredito que a gente tem que se lembrar disso. Nós não temos inimigos à nossa frente. Ninguém, nenhuma pessoa deve ser visto por nós como inimigo. Nenhum ser humano deve ser visto por nós como inimigo. Inimigo é o diabo, né? Mas as pessoas são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus que nós devemos amar. É bem interessante que você falou, Hudson e o André frisaram bastante. E essa conversa aqui é orgânica, vocês estão percebendo, né? Eu não tinha ideia de que ela iria seguir esse rumo que seguiu aqui, mas é bem interessante isso, porque quando a gente, essa ideia de que Jesus é o único caminho e esse exclusivismo, a gente pode dizer assim, da fé cristã, realmente é algo que perturba muitas pessoas, e aí alguns teólogos pós-modernos têm tentado dar um jeitinho nisso, para se livrar disso, né? Para tentar, opa, peraí, não é bem assim, né? E eu lembro de ter lido há alguns anos um texto de um desses teólogos em que ele fala assim, não, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não estava querendo dizer nada de maneira exclusiva, era, né? As pessoas entenderam equivocadamente isso, e aí ele escreve todo um texto enorme para tentar explicar o que Jesus quis dizer ali. E eu só fico pensando assim, cara, que legal, mas os apóstolos não entenderam assim. Aqueles que estavam do lado de Jesus ouvindo, em primeiro momento, não entenderam isso, então. Por quê? Porque quando você lê a igreja primitiva, em Atos, você vai encontrar que havia uma grande pressão para que eles não pregassem dessa maneira. Eles foram confrontados, ameaçados, até presos para que eles não falassem que Jesus era o único caminho, que Jesus era o meio de salvação para Deus. E aí, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, no meio de todas essas ameaças, prisões, perseguição, Pedro fala assim, olha, nós não podemos deixar de pregar dessa maneira. Por quê? Atos 4, 12. Porque não há, debaixo do céu, nenhum nome dado pelo qual os homens possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Não há, Pedro diz, salvação em nenhum outro. É por isso que a gente não pode deixar de falar desse nome, é por isso que a gente não pode deixar de pregar. Pedro, que estava ali liderando, e os apóstolos, eles entenderam perfeitamente aquilo que Jesus queria dizer. E aí, 2000 anos depois, numa época de relativismo e pensamentos assim, que querem minimizar e não querem o confronto, que às vezes é ruim, né? Há um confronto quando você fala Jesus é o único caminho, há um confronto natural nisso, as pessoas querem se livrar disso, porque hoje em dia, não, todo mundo, a gente não, eu evito o confronto. Não, Jesus não quis dizer isso. Jesus quis dizer isso. Mas isso não significa, novamente, que a gente vai ser pessoas que vamos com um ar de arrogância. Essa outra ideia equivocada, que se você tiver alguma convicção acerca de que, não, Jesus é o único caminho, você é arrogante em relação às outras religiões, às outras crenças e tudo mais. Isso não é arrogância, na verdade. Não existe arrogância nisso. Jesus é o único caminho, ele é a única salvação, e não há nenhuma arrogância nisso. Na verdade, a gente vai com humildade de dizer para as pessoas: olha, esse é o caminho, esse é o meio de se chegar a Deus, e não tem nenhum outro. E as pessoas, assim como a gente, em algum momento da nossa vida, estivemos seguindo falsas veredas, falsos caminhos. É a mesma coisa que alguém está indo numa direção completamente equivocada e você tenta alertar, como você citou aí o Penn Jillette, foi ele que falou, você tenta alertar aquilo e a pessoa fala: nossa, meu, você está sendo muito arrogante. Bom, deixa o cara se matar então, deixa o cara ir em direção ao abismo, deixa ele cair com o carro dele no abismo e morrer, porque você não quer ser arrogante de falar para ele que esse caminho está errado. Não. Não é arrogância, é amor, na verdade, a gente poder chegar e falar para alguém: olha, esse não é o caminho, essa não é a verdade, isso não vai dar vida a você. O caminho, a verdade e a vida se encontram em Jesus Cristo, e você compartilha isso. Na verdade, isso é amor que faz com que a gente faça isso. Eu queria concluir aqui, porque o nosso tempo, a gente poderia ficar falando a manhã inteira aqui, pelo menos eu poderia ficar falando a manhã inteira aqui, mas eu quero dizer o seguinte: se você está aqui e você não viu os sermões dessa série, eu encorajo você a ver. Eu sei que alguns perderam e, né, eu perdi a transmissão, eu vou ver depois, e aí o depois não chega. Mas eu quero encorajar você a maratonar então essa série, e assistir os sermões dessa série aí, né? Talvez hoje mesmo você pegar e fazer uma maratona. Não vai ser, com certeza vai ser bem mais curto do que muitas maratonas no Netflix que você já fez. Mas, então eu quero encorajar você a fazer isso, porque aí você vai entender muito daquilo que a gente está falando aqui. Segundo, eu quero dizer isso também para o pessoal que está em casa. Se você está ouvindo pela primeira vez isso hoje, pegou esse sermão e você está tentando conectar isso, veja os outros sermões da série, eles vão fazer muito sentido para você, é importante isso. E às vezes porque você pegou só esse, você fala: meu, que igreja estranha, esses caras não têm um sermão, só estão batendo papo ali e um negócio. Não, tá, veja os outros, e aí você vai entender quem nós somos e o porquê e o que nós estamos fazendo aqui. Tem uma fala do Henri Nouwen que eu acho muito importante para esse tempo que a gente está vivendo, porque é o tempo de renovo, é o tempo da gente sair desse isolamento em que estivemos, e o tempo de nos reencontrarmos com pessoas, com a igreja, com a nossa missão. E devemos ser sinceros, muitas vezes nós ficamos realmente fechados muito tempo, e até a nossa missão ficou em segundo plano, né? Nós entramos num modo de segurança, de sobrevivência, de autoproteção, e necessário, mas até a nossa missão ficou um pouquinho em segundo plano. Então, o tempo de renovo é o tempo da gente se reencontrar, quem nós somos, porque nós estamos aqui, nós somos nova criação. Nós estamos aqui para manifestar o amor e a graça e a bondade de Deus aos homens. E nesse processo, é um tempo de reencontrarmos com a comunidade de fé, né? Vocês estão aqui, muitas pessoas estão fazendo essa jornada. Mas eu sei que muitas pessoas, mesmo nesse período e antes, elas falam assim: não, mas eu me feri com a igreja. A igreja me feriu. Já ouviu isso? Talvez você já tenha dito isso. Ou talvez você já tenha sentido assim. E eu não quero minimizar o processo, a igreja às vezes fere. Então, o Henri Nouwen diz o seguinte, ele fala: feridos na igreja, nossa tentação é rejeitá-la. Mas, quando o fazemos, torna-se muito difícil manter-nos em contato com o Cristo vivo. Quando dizemos: eu amo Jesus, mas odeio a igreja, acabamos por perder a igreja e também Jesus. O desafio é perdoá-la. Isso é particularmente delicado, porque a igreja raramente pede perdão, pelo menos não oficialmente. Todavia, a igreja como organização humana frequentemente falível precisa de nosso perdão. Enquanto a igreja, como corpo vivo, como Cristo vivo no meio de nós, continua a nos oferecer perdão. Eu acho que é tão importante a gente se lembrar disso, nessa época e nesse tempo. E principalmente, talvez, aqueles que se sentiram de alguma forma feridos pela igreja, ou estão sentindo feridos pela igreja. O Nauen diz que a igreja raramente pede perdão, isso é verdade. A igreja oficialmente, de maneira oficial, raramente ela faz isso. O André falou sobre a necessidade de a gente reconhecer os erros. E eu tenho visto em alguns momentos a igreja, e nós também já reconhecemos erros, mas de maneira oficial e majoritariamente, eu diria, a igreja raramente faz isso. Mas se nós não entendermos a necessidade, então, de perdoarmos a igreja, e a igreja, novamente, é essa instituição, mas é ao mesmo tempo são pessoas compradas pelo sangue precioso de Cristo e que são falíveis. Se nós não aprendermos a perdoar essas pessoas, nós estaremos rejeitando com elas o próprio Cristo vivo. Porque o Cristo vivo se move e se manifesta por meio da sua igreja. Então é muito importante que a gente tenha essa reconciliação e esse renovo também com a igreja, caso nós estejamos feridos ou tenhamos nos machucado em alguma coisa, ou sejamos tentados, como ele diz, né? A nossa tentação é rejeitá-la, eu vou rejeitar. É importante que a gente entenda isso. E por último, eu vou dar oportunidade para vocês fazerem um comentário final. Vá em frente, enquanto eu né, André...
Não, eu só concluir. Como diz ali em Romanos, né? Nós somos transformados e pela renovação da nossa mente, a renovação em Cristo Jesus, voltando ao renovo, essa renovação ela vai acontecendo. Eu gosto muito sempre do exemplo que o Hudson deu do nascimento, porque o nascimento é isso, tudo que você começa é caótico e o nascimento exemplifica isso. E embora todo mundo se alegre com o nascimento da criança, ela é o que o Hudson falou mesmo, vem daquele medo, né, no período que está acontecendo, o nascimento, tudo, e aí quando sai, você dá graças a Deus. E aí começa aquele processo. E nós em Cristo somos assim, é um processo. E o que a gente não pode é parar no caminho e desistir, porque não tem outra forma, você não tem como desistir, você tem que continuar. E a gente precisa continuar em Cristo, como igreja de Cristo. Não há outra organização, não há outra instituição. A igreja de Cristo tem suas falhas, tem seus erros, mas é a igreja de Cristo. E tem falhas e erros porque nós fazemos parte dela. E aí a gente tem que continuar caminhando e falando, Deus, tem misericórdia de mim.
Eu quero lembrar de Isaías, capítulo 64, no versículo 8, e quero fazer a ligação desse texto com aquela música tão conhecida, Porque Ele Vive, que vai dizer no refrão o seguinte: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu acho interessante essa frase, mas eu bem sei. E aí ele continua falando, eu sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E o mais comum, a primeira interpretação sempre que a gente faz dessa parte da letra, dessa música, que bom, eu estou protegido, eu estou nas mãos, mas eu sei que a minha vida está nas mãos que Cristo está, então eu estou protegido, olha só, que legal, é um lugar sossegado. Mas eu queria lembrar por que, que a gente está nas mãos de Cristo. Então Isaías 64, 8. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Nós somos o barro, gente. E o que Jesus faz é nos formar com a mão dele. E quando ele amassa, muitas vezes é dolorido. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes a gente vai ter que lutar para entender o que é viver essa nova vida, o que está acontecendo aqui, totalmente disforme. Mas o oleiro, ele vai preparar um vaso lindo, e um vaso útil, um vaso que vai ser bênção. Então, quando a gente cantar, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está, que a gente cante sim com esse senso de proteção que há nas mãos dele, mas que a gente também cante com esse senso de renovo, com esse senso de recriação, de reformulação, de ressignificação que as mãos de Cristo fazem em nossa vida. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro, somos todos formados por tua mão.
Paulo disse: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Eu queria concluir com uma oração, e a minha oração, eu vou emprestar as palavras de Paulo aqui nesse capítulo. É essa: peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que, por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus possa continuar nos abençoando e nos direcionando nesse caminho, nesse renovo espiritual de nossas vidas, relacionamentos e igreja, e que possamos continuar na missão de Deus até o fim das nossas vidas. Amém.